Radiodifusão Portuguesa tem o prazer de apresentar...
Alô!
Prova Oral. Uma rubrica de Fernando Alvim.
Alô!
Todas as tardes aqui na sua Antena 3, um programa bem divertido para toda a família. Basta telefonar e conversar.
É da Praça da Figueira.
E do Jardim Zoológico.
Prova Oral. Um programa para gente nova. A vossa atenção, portanto, para o programa Prova Oral.
Ora, aqui estamos nós. Sejam bem-vindos a mais uma edição da Prova Oral, comigo, com Joana Gama.
Olá, Joana.
Porquê essa voz tão sensual, Joana?
Não sei, porque estou a ver. Então saio assim. Okay.
Tu gostas? Alguma vez participaste numa linha erótica, uma coisa assim, Joana?
Já fiz vozes para voicemail.
Verdade?
Verdade.
Mas com mensagens, como direi, pouco ortodoxas?
Claro, sempre. Pagavam-me para isso. Olá, acabei de receber uma mensagem. Quero voltar a ligar de novo. Isto não fez sentido, mas eu gostei.
Ai, tu ficas excitado. Para.
Ai,
não só eu que estou a ficar excitado, mas também Roberto Pereira e Eduardo Madeira. Eduardo Madeira. Adorava, dava tudo para saber onde é que Eduardo Madeira está. Eduardo, onde é que estás?
Já está à frente do Oxé, mas não quer fazer para isto.
Eu, mas tu não sabes onde estás.
Estou na pista do aeródromo, tios.
Não estás nada.
É fugir, neste momento. Já não posso mais estar neste país.
Pois não. Este país começa a ser demasiado pequeno para ti, não é, Eduardo?
Tá.
Roberto Pereira, lembras-te da primeira vez que conheceste o Eduardo Madeira?
Lembra-se, só que a internet não deixa.
Lembra-se, mas a internet está bastante lenta.
Sim.
Olha.
Lá para setembro, o Roberto houve a pergunta.
Lembro. Foi há anos.
Ouçam, este programa é possivelmente um dos programas mais promissores de sempre. Com o delay do Roberto, possivelmente teremos a resposta do Roberto
no final.
No final desta emissão.
Manda um mail, Roberto. Manda um mail.
Vou escrever daqui ao lado.
Eduardo, como é que estas dificuldades tecnológicas surgem muito à custa daquilo que nós estamos a viver, esta pandemia? E como é que foi o teu confinamento?
Estás-me a ouvir?
Estou a ouvir bem.
O meu confinamento foi tomadas da maior parte das pessoas. Nós temos alguma facilidade em estar em casa porque não temos um trabalho braçal, ou seja, não temos um trabalho presencial a não ser os espetáculos, não é? E portanto consegui estar por casa, mas é assim, mas eu não sou uma pessoa como o meu cérebro não funciona de forma normal
e, não portanto, funciona eu,
Não funciona.
De todo.
E portanto, o que é que acontece? O confinamento não foi assim muito grave para mim. Porque a única coisa que eu fiz é que, eu não sei se posso dizer isto na rádio, muito mais álcool.
Consumiste?
Consumi mais álcool.
Ainda mais, portanto.
Ganhaste peso?
Diz?
Se ganhaste peso?
Ganhei, pá, aí uns 5 quilos. Não foi muito, foi só 5 quilos.
Espera aí. 5 quilos é o número de quilos que o Joana Gama entrando, já perdeu, não é?
É verdade, perdi 5 quilos e só hoje de manhã.
Estás muito mais magro.
Nota.
Obrigada.
E Roberto Pereira, quantos quilos é que tu perdeste ou ganhaste na pandemia?
Eu oscilei. Mas a minha pandemia a esse nível já durou alguns anos.
foi fazendo a compensação.
De manhã perdia, à noite ganhava, andava assim.
Olha, sim. Deixa-me só dizer, para início...
Mas estou impecável, estou impecável.
Deixa-me só dizer aos ouvintes que nos ouvem, um, que podem e devem ligar, se bem que, há que dizê-lo, nós estamos neste mesmo dia a gravar a emissão às 3 da tarde, isto porque hoje, a esta hora, estarei a apresentar os prémios da FNAC, e tal impossibilita-me de estar em direto neste programa. Ora, o Roberto... Pereira e o Eduardo Madeira vão estar juntos no próximo dia 12 de julho no Teatro de Sá da Bandeira, e essa é a razão principal para eles terem vindo. O que é que eles vão fazer? Vão fazer uma coisa que se chama O Outro Lado da História, que é o quê? Basicamente é stand-up, é storytelling, é conversa, é isso?
É um bocadinho de cada, sendo que anda mais no storytelling. Nós vamos fazer uma viagem por vários temas esses em que cada um de nós tem uma história digna e engraçada para partilhar com a malta que lá estiver a ouvir. A ver, neste caso.
Uma história digna? Eduardo Madeira, tens alguma história digna?
História digna, eu não tenho. A minha história, toda a minha história de vida é indigna. Sou um excomungado da vida. Não tenho nada para contar de jeito.
Eu agora estava a tentar lembrar-me qual teria sido a primeira vez que eu interagi contigo, e eu lembro-me que te conhecia das produções fictícias. Mas nessa altura, Eduardo, eu acho que tu nem sequer representavas. A ideia que eu tenho é que tu só escrevias.
Só escrevia.
Então, quando é que tu começaste a fazer a representação?
Eu comecei porque é muito bonito. Começaram a me chamar porque era muito bonito.
Foi pelo decote, certamente.
Não. E eles pensaram: precisamos de alguém com esta.
Cuidado de Madeira seria palenca ou então para ser humorista?
Não, é pá, na verdade, eu começo aí a fazer o stand-up e é o Esfolamol. E depois, um bocadinho mais tarde, começam-me a chamar como ator e depois nunca mais me deslargaram. Eu deslarguem-me, ninguém me deslarga. Eu estava na bocada a constatar que há 12 anos, tive 12 anos seguidos só a fazer coisas como ator, e agora recentemente consegui voltar a escrever um bocadinho. Muitas vezes até com o Roberto.
E em que é que achas que és melhor? Se é que dá para discernir?
Na
Olha,
cama.
Se fosse aqui há 10 anos era na cama, claramente. Agora já me vai faltando alguma performance.
Algum fulgor, não é?
Beijinhos para a Joana, lamento, Joana.
Exato, ela é a grande sofredora nesse sentido. Mas, é assim, o que eu gosto mais de fazer é o palco. Mas, quando fazes uma coisa em televisão que é boa, que nem sempre consegues fazer, mas quando é muito boa, na verdade fica para sempre. Ou em cinema, mas o nosso cinema... infelizmente não é assim tão forte como, por exemplo, nos Estados Unidos ou até mesmo em França e em Espanha. Portanto, gosto muito do palco, porque tens o feedback logo das pessoas ali no momento, mas a televisão tem coisas muito boas e, na verdade, fica registado para sempre e acabas por ser uma coisa que fica mais na cabeça das pessoas.
Oh, Roberto, e tu nunca quiseste ser ator? Ou conta a tua participação.
Estou farto de tentar.
Não, mas ferrativo, não é?
Então, no ferrativo eras ator.
Ferrativo era ator.
E bom ator.
Eu acho que o Roberto só tem medo de arriscar, porque o Roberto, na realidade, é um excelente ator, pá. Calmo, percebes? É aquele ator. Sabes aquele ator que tem aquele registro Pierce Brosnan, percebes? Não muda muito a...
Faz sempre dele próprio.
Mas muito bem. E portanto, se houvesse um James Bond português, eu acho que ia ser o Roberto. E nem precisava de duplo para as cenas de ação, que ele é...
Aliás, nós estamos aqui a ver. Espera aí, estamos aqui a ver um episódio de Ferrativo. Ora, vamos ouvir desde o início este episódio, que junta não só o Roberto Pereira, mas também o Frederico Pombares e ainda o Henrique Dias. Isto é basicamente para darmos conteúdos à nossa emissão. Percebem isto, não é, Roberto e Eduardo? E assim vocês chegaram a ser um paladino.
Sou grande fã.
Atenção, na rádio, pela primeira vez aqui na Antena 3, Ferro Ativo.
festas quando entra. Para um bocadinho para o chão.
Vai lá, vai lá, rua. Vai lá.
Já está. O gajo entra.
A gente e está lá ela e tem que ter falar com ela.
Então, a gente entra.
Pronto, é isso.
Bem, isto é indicativo e tudo.
Olha, viste se tem as janelas do carro abertas? Que há bocado
não. Eu estava um bocadinho aberto, é só dois dias, depois já para fechar daqui. Então o carro meu não está muito mais, é um bocadinho só. Com o carro aqui, não é?
Tens um aparelho nos dentes?
Pô. Eu? Sim, um aparelho.
Tu não precisas de um aparelho, compraste um aparelho?
Não é preciso, é uma questão de precisar, é. Está muito barato, é de uma senhora da Almada que já não precisava. Eu pensei, pá, um dia eu posso vir a ter isto.
Outra vez essa cena, não custa barato, compras.
Está muito barato.
Tu fazes sempre... Roberto, fazes sempre isto.
Isto é que isto custa novo.
Este gajo comprou um aparelho nos dentes, para os dentes, porque estava barato. Achas normal?
A menos que seja roupa, não entendo. É, pá. Uma coisa um gajo não usa hoje, usa amanhã. Agora, pá. Um gajo também tem de saber escolher um bocadinho, porque tem de ser roupa que dê um bocado com tudo e tal. Mas quando é bom negócio, eu acho que sim.
Isto para quem estiver a ouvir é só uma branca enorme.
Ora está, Ferro Ativo. Para as pessoas que não conhecem o Ferro Ativo, saibam que há muitos episódios disponíveis na Instagram, na internet.
E vão voltar, Roberto. Sempre é verdade.
Isto que sim.
Se calhar foi... vai haver mais.
É.
Vai, já teria havido mais se não tem acontecido isto que aconteceu.
Foi um beijo.
Tchau, Roberto.
Começar a gravar naquela altura. Diz-me.
Roberto, normalmente quando assim um grupo como este regressa, passado tanto tempo, depois de terem dito várias vezes que não fazia sentido, quase sempre é por problemas financeiros. É isso que aconteceu?
Não, para isso já tínhamos voltado há mais tempo. Já tínhamos voltado há mais tempo.
Eles estão cheios do belo.
Não é.
Adoro. Eu não sei porquê, mas essa frase, eles estão cheios do belo, ultimamente tem sido... Acho que está a crescer. Não. Eu agora sinto, o Marco usa muito essa expressão quando recebe mensagens, normalmente de haters, que é: estou eu aqui a trabalhar e estás aí tu, cheio do belo. Eu adoro. Cheio de belo, as pessoas estão cheias de belo. Eduardo, como é que tu reages? Vamos cá ver, como é que tu agilizas a tua presença nas redes sociais?
TikToks?
Sim.
O TikTok é uma coisa que eu não ligo absolutamente nenhuma.
Mas é o Instagram.
Mas é o Instagram um bocadinho mais. O TikTok não ligo, mas a minha mulher liga e obriga-me a ligar. Acho que há esse problema. E ela mete coisas minhas no TikTok. E depois diz, está a correr muito bem, eu boa. Eu encaro aquilo como, sabes, aqueles negócios que tu fazes, metes num negócio, dás só o dinheiro e não sei o quê, e depois começam-te a dizer, tens montes de dinheiro para receber lucros e não sei o quê, está bem.
Investes um bocadinho do teu tempo.
É assim que eu vejo. Mas no Instagram, é importante a nossa presença no Instagram. Talvez também no Facebook um bocadinho menos, mas é importante porquê? Porque divulgamos muito o nosso trabalho, epá, ideias, e eu para o bem e para o mal sou um gajo, estou sempre eficiente, por exemplo, a minha cabeça está sempre blá, 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 blá. E então faço muitas coisas, tenho muitas ideias, a maior parte delas más, mas entre as más também aparece uma boa.
Olha, estamos aqui a ver de resto o teu Instagram. Curiosamente, e não foi de todo por saber que te ia entrevistar esta semana, mas apenas e só porque me foste aparecendo no meu Instagram. Eu vi esta tua fotografia numa terra a norte, presumo, que se chama Covid, não é?
É, isso é no Gerês, em Terras do Boro. É uma terra chamada Covid.
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 Com E, há que dizê-lo.
Sim,
COVID, e depois
com
há um vídeo que tu partilhas, que aí acredito que não tens sido tu a filmar, de um paraquedista que atravessa a estrada. Isso é incrível. Isso é absolutamente incrível, não é?
É maravilhoso. Parece,
é maravilhoso. Onde é que foste buscar?
Um paraquedista a ser puxado para o outro lado da estrada.
Sim, isso acontece muito. Epá, depois houve malta. Eu vi este vídeo, encontrei este vídeo alguns, epá, e partilhei. E depois apareceu malta a dizer: ah, eu sou paraquedista, ou não fazes logo, não sei o quê. Pode acontecer isto, porquê? Porque o vento volta a dar no paraquedas e tu fazes aquilo que eu chamo de paraquedismo horizontal.
Às vezes também acontece com surfistas, em vez de surfistas.
Que é também um estilo de paraquedismo novo.
Roberto, tu sempre escreveste para vários humoristas.
Qual foi o pior?
É uma relação difícil, é uma relação conturbada.
Nada, zero. É uma relação muito bonita, geralmente. Não é.
A ideia que eu tinha é que...
muito bonita. Damos todos muito bem, sempre.
Não é? Tu estás a ser cínico, não estás? Claro que estás a ser cínico. Porque...
Não, não estou,
ele está
não
a proteger o seu trabalho. É como um psicólogo
claro.
Realmente bem falar dos pacientes.
Claro, claro.
Não. É um facto. É um facto. Eu sempre me dei bem com toda a gente com quem trabalhei, para quem escrevi. Tem sido impecável a esse nível.
Mas há aqui duas coisas. A primeira é que nem todos...
Mas se quiser eu digo o contrário e temos mais conversa.
Não, espera. Eu vou para outro caminho. A verdade é que muitos humoristas, por vezes, tendem a esconder que têm um texto que não é deles. E... por vezes, também pode acontecer, quando um humorista não tem piada, pode colocar a culpa no... porque é mais fácil, não é? Que, pá, não sou eu que não tenho piada. Agora, a pessoa que está a escrever para mim é que não tem piada. É basicamente isso, não é? Podem acontecer estas duas situações.
A primeira situação é normal. Aliás, no stand-up, a maior parte dos humoristas escrevem o seu próprio texto, não é?
A grande maioria escreve.
Pessoal.
Não passa a ser um monólogo, não é?
Basta a ser interpretação, passa a ser interpretação só. Mas quando requisitam textos a outras pessoas, pá, eles aprovam o texto. Portanto, não podem nunca dizer que aquilo não funcionou porque não tinha piada. Ou podem, mas não tinha piada e eles aprovaram uma coisa, ou quiseram uma coisa que não tinha piada. Portanto, mas no stand-up não acontece muito não haver quem escreva o seu próprio texto. Às vezes... precisam de uma ajuda, mas geralmente pá, os melhores stand-up comedians escrevem o texto deles, é natural.
E os piores também, e é por isso que são os piores.
Exato. Acontece até mais vezes isso, exatamente.
Está de volta, Eduardo Madeira.
Está no carro.
Agora já estou no carro.
Vais embora?
Estou no carro, entretanto chegou a Joana e... E
eles estão aí no carro?
Já vai andar aqui comigo.
Olá, Joana, está tudo bem?
Olá. Pronto.
Então, como é que tem sido esta convivência com o teu marido, Joana?
Péssima.
Ela vai a conduzir.
Péssima, sim.
Não vale a pena entrar muito em pormenor, que ela está a conduzir.
Oh, Joana, posso dizer uma coisa à Joana?
Sim, pode.
Joana, ainda tenho voo.
Estava bom.
Sim.
O que é isso? Que bolo é esse?
Houve uma jantarada na minha casa na segunda-feira.
Não, obrigada pelo convite. Tudo bem.
E a Joana obrigou o Roberto a levar ainda umas fatias de bolo e meio queijo.
Meio queijo.
Não fosse ele ficar com fome durante a noite, depois de ter comido olimpicamente.
Olha, outro dia fui a uma pizzaria ali na Expo, e nessa pizzaria tu não tens que pedir nada. No final, a pizza que deixas, eles metem-te logo numa caixa.
A ti ou à pizza? É que metem-te logo numa caixa?
Metem-me a mim primeiro na caixa e depois metem a pizza lá para dentro também.
E depois, sim, quando saem da caixa,
depois embalam e vai.
Um artista boa, fora da caixa, é isso que a malta quer, não é? Exato.
É isso. Mas por acaso, acho uma boa. Gostaram?
Uhul! Ah, tá.
bom.
Aquela piada, sempre aquela piada ali, pumba.
Eduardo, olha, ainda não falamos de uma coisa essencial, que é o teu livro. Tens aqui este livro que acaba de sair, que se chama O Infame Dicionário Cómico de Língua Portuguesa. Sim. Ah, estão a ver. Basicamente vamos fazer aqui um passatempo. Joana e Roberto, sim, eu vou começar aqui com o livro, a desfolhar o livro, e vocês têm que dizer stop, ok?
Tá bem.
E okay, eu paro na página e digo...
Diz o Roberto, que é convidado. Okay.
Roberto, atenção.
Okay. Stop.
Ok, pode ser aqui.
Aí, epá.
Espera lá, espera lá, espera lá. Pera
olha
lá
a Leonor ali atrás.
Tá.
Nós somos fãs... Deixem-me só dizer que nós somos fãs da Joana e da Irene.
Também sou vossa fã. A Irene não, a Irene por acaso não curte.
Olhem, deixem-me só dizer-vos que calhamos aqui na letra M. Para que os ouvintes tenham uma noção do que é isto do dicionário cómico, basicamente o Eduardo Madeira tem aqui reunidas algumas palavras e vai dando a definição para cada uma delas. Isto deve ter dado muito trabalho, hein?
Ao Roberto ou ao Eduardo?
Meu mais a quem escreveu.
Continua sempre uma pia pumba, uma atrás da outra, pumba. Não para. É repentista, é repentista, pumba, pumba.
Qual é que é a palavra, Alvin? Estou nervosa.
É o Emma. Modalidade. Tudo o que não é futebol hoje em dia é modalidade. É verdade.
É verdade, é verdade.
Olha, é uma boa definição.
É uma modalidade.
O Eduardo concordou.
Matilha. Grupo de cães. Ou então um grupo de pessoas que se comporta como um grupo de cães. Gosto.
Tem graça.
Também pode ser um grupo de lobos. Mas eu tenho tantas coisas sobre lobos. Rapaz, prefiro os cães.
Manancial. Potencial do Catano. Macambúzio, sombrio, fechado em si, antipático. Na província é o trombudo. Mais uma, vá. Olha, mediático. Algo que se difunde rapidamente, tornando-se muito popular.
Pois, isso é só uma constatação, não é uma piada.
Sim, sim. Madeira, tu és uma pessoa mediática. Como é que reagiste ao teu crescimento de popularidade?
Olha, eu fui tão lento... Tão lento e tão progressivo e de certa forma tão natural, não foi assim bombástico, percebes? Foi aquele gajo que fez uma coisa que de repente o país inteiro conhecia. Ou seja, foi uma coisa tão lenta que na verdade nunca mudei nada, foi sempre o mesmo gajo. Portanto, nem dei por ela, foi de repente... Eu já falava com muita gente e de repente continuei a falar com muita gente. Epá, e a malta diz: epá, gostei muito de ver aquilo, gostei muito de ver aquilo ou aquilo outro. Epá, foi muito natural, muito mesmo. Não estou aqui a fazer género. E portanto não alterei nada à minha forma de ser. Eu creio que quando um gajo com a pau, porque fez uma coisa incrível, toda a gente fica leite com ele, que acontece, não é? A transformação é tão rápida que há gajos que viram o Mac, não é? Ficam em modo estrela e não sei o quê. No meu caso, foi tão progressivo e tão lento que eu nunca mudei, sou sempre o mesmo. Lá está, mais uma vez, para o bem e para o mal.
Eduardo, podes parar um carro para fazermos um programa de rádio em condições? Não sei se estás com muita pressa, mas não... Parar.
Que loucura. Eduardo, tu estás a ir para onde? Epá,
estou neste momento a caminho de Sevilha. Portanto,
de Sevilha?
Parar é... Não.
Está procurando mais Covid.
Eu vou parar. Eu vou para a zona, nós agora estamos numa via rápida. Mas sim, não consigo.
Há caminhões a passar por nós a 600 à hora. Qualquer movimento em falso pode custar a vida.
Claro. Eduardo, o que é que vocês estão a fazer? Ainda não percebi. Estão a passar férias.
Já tivemos que chamar o reboco hoje. Que o carro ficou sem bateria.
Enquanto um polícia me multava.
Sim, foi.
Polícia multou-te?
Eu vou-vos só mostrar o que é que acabou de nos ultrapassar. Pronto, agora não digam que a gente vai rápido, ok? Não digam que a gente está a andar rápido.
É um tuk-tuk em ti.
Sim.
Olha, polícia.
Olha, mas espera aí, Eduardo, mas conta-me como é que isso aconteceu? Foste multado pela polícia, mas porquê?
O quê?
Foste
amanhã
multado pelo...
Ah, epá, não, fui...
parar aqui.
Eu creio que eu creio que eu exagero um pouco. Exagero um bocadinho. O que aconteceu foi que eu fui a Lisboa.
Sim.
À Rua do Ouro. Cuidado, Joana. Fui a Lisboa à Rua do Ouro.
Sim.
E deixei o carro com os quatro piscas. Mas depois esqueci-me que tinha o carro com os quatro piscas. Mal estacionado ainda por cima. Conclusão, quando cheguei não tinha bateria, tinha uma multa.
Com mais pessoas.
Com mais do que é normal. É
uma vida normal.
É o Eduardo Madeira. É a vida do Eduardo Madeira. Um dia com o Eduardo Madeira é isto. Portanto, chamei entretanto, almocei numa esplanada, estava em frente ao meu carro. Veio um reboque, pôs o carro a trabalhar. Mas eu depois não podia desligar o carro. Portanto, tive a almoçar na esplanada e o meu carro a trabalhar ali em frente, com uma porta aberta. Depois eu não posso fechar as portas porque tranca as portas todas. Portanto, o meu carro esteve a trabalhar do outro lado da estrada, em frente a mim, e eu a almoçar na esplanada.
Sim, estamos a ter um Maias de todo o evento hoje de reboque, não foi? Estava em frente à esplanada, o carro estava com a porta aberta.
É pá, sim. E o gajo do reboque, pá, o maior mesmo. O gajo, o maior. Tivemos ali uma conversa. Uma conversa excelente. O gajo disse-me coisa. Não vale a pena reproduzir, mas tivemos uma conversa. Não vou reproduzir, vá.
Okay.
Agora está bem.
Deixa-me só dizer que este programa está a ser visto em direto nas nossas redes sociais da Prova Oral e, curiosamente, não é por estarmos só nas redes sociais que não vamos deixar de fazer o apelo de sempre, que é, ouvintes da Prova Oral, que estejam a ver-nos e a ouvir-nos, saibam que podem participar neste programa, digam-nos o que quiserem. Temos aqui dois especialistas, o Roberto Pereira e o Eduardo Madeira, dois humoristas, um mais visível do que o outro, visto o Roberto Pereira, bem, enfim, não aparecer tanto quanto o Eduardo, mas está por detrás de grandes fenómenos. Ainda! 960386272 é esta a nossa linha de WhatsApp. Antes mesmo de ouvirmos a primeira mensagem, deixem-me só dizer que o Eduardo Madeira e o Roberto Pereira estão aqui por um motivo especial. Algo une e esse algo chama-se O Outro Lado da História, que será dia 12 de julho no Teatro Sá da Bandeira, no Porto. Isto é, este fim de semana, sábado. É a partir das 22 horas no Teatro Sá da Bandeira, no Porto. O que é que vão fazer? Vão fazer stand-up, storytelling, vão conversar, enfim. Hoje, se quiserem aproveitar, podem também... a contar coisas. Já agora, o nosso ouvinte, um dos nossos ouvintes mais assíduos, o famoso relatador, ele deixa um relato para este programa.
Olá, Fernando! Olá, Joana! Olá e muito boa tarde a todos os que nos escutam nas ondas do Éter! Queria deixar um grande abraço a esses dois grandes malucos que estão hoje em direto na Prova Oral! Vão ser recebidos com pompa e circunstância no Norte! Um forte abraço para eles!
Forte abraço!
Cá está o nosso relatador. Já agora, Eduardo, tu não ligas nada a futebol, pois não?
Não ligo muito, não sou o gajo, não sou aquele gajo que vai sempre à bola, nem anda sempre em cima do que está a acontecer, mas gosto de futebol, epá, eu sou sportinguista, sabes, nunca posso gostar muito, se eu disser que gosto muito até parece mal, portanto, bem, sendo sportinguista tenho que sempre fazer aquela coisa, é manter aquela distância, tipo, epá, gosto, mais ou menos. O bridge é que é mesmo a minha cena, o bridge.
Olha, estamos a receber uma mensagem pelo Instagram, o que é raro neste programa. Já me cruzei várias vezes com o Madeira e família e sempre foi uma pessoa normal e sem ar de vedeta. Hã? Boa.
Uau.
Boa mensagem. Já
devia
outra.
Devia estar bêbado.
Agora reparem como é o teor desta mensagem do Jorge Gomes. Diz assim: a Joana Gama tem ar de quem gosta de ferro ativo.
Primeiro o nome de uma engomadaria, e acho que foi assim que surgiu o nome para, para a série narrativo. E segundo é um facto.
Ok.
Vamos todos lidar com este silêncio agora.
Sim, sim,
com
os nossos dois.
Ah, vou ter que ir outra vez.
Então, lá. Olha, okay. Estava a ficar incomodado, a mulher ia ver.
Se,
sim.
Se calhar foi. Se calhar foi Olha, uma outra mensagem é do Rui Araújo. É para o Eduardo. Ele pergunta: como é que o Eduardo vai conseguir fazer algo sem a participação da sua esposa artística, Manuel Marques? Adoro-os, by the way, diz aqui o Rui Araújo. Olha, Roberto, agora que é o teu show, não é? Finalmente tens o teu show, só para ti, conseguindo que Eduardo Madeira caísse e ficasse sem ligação. O que é que 2020 te vai trazer ainda?
E o que dizem os teus olhos? Lembra-me agora desta.
Ah, não sei.
O que é que estás
não
a fazer?
Não sei, eu que trouxesse aquilo que perdi na... Estou a escrever bastante, Olha, vem o Eduardo outra vez.
Olá, Eduardo.
Olha, aquilo que eu gostava que me trouxesse foi aquilo que eu...
Foi o quê? Eduardo? Olá.
Sim, sim. Eu estou a ouvir,
Quem fala? Quem fala?
Eu estou a ouvir.
Falo eu?
Falas tu, quem é que fala, Alvin?
Não ouvi a pergunta, desculpa lá.
A pergunta é, de novo, para ambos, a pergunta é, o que é que 2020 ainda vos vai trazer?
Olha, eu agora só quero chegar a casa. Mas o que é que 2020 vai trazer? Nos vai trazer... Epá, eu sabes o quê? Eu sou um otimista à beira da estupidez, não é? Ou sou quase um estúpido, digamos assim. Na realidade, eu acredito que um dia destes, tu, Alvin, ou a Joana Gama, ou alguém na rádio, comecei por vocês porque são as pessoas mais importantes da rádio portuguesa, mas depois por aí abaixo há uma série de pessoas, vão dizer-nos assim: acabou de ser descoberto um tratamento eficaz ou uma vacina para o Covid-19. Eu acredito nisto. Eu todos os dias, assim como tem havido más notícias, às vezes ligas a televisão ou a rádio e vêm más notícias, eu acredito que muito em breve virá uma boa notícia. Estão a ouvir vocês?
Estamos a ouvir e bem.
Vai ser muito
mas não estão a acreditar muito nisto que eu estou a dizer. Depois eu vejo pelos vossos semblantes.
Ah, eu acho que até porque vai ser Natal, não é? Eu acho que antes do final do ano vai haver uma vacina.
Vai, eu também acho que sim.
Mas
é para o tétano. Mas é uma vacina para o tétano. E
é para ter o vento. Eu acho que é antes de Natal. Deixa cá ver. Como é que
se faz este achismo, não é?
Sim.
Eu acho que não é antes de Natal. Eu acho que é esta semana.
Achas que é esta semana?
Eu acho que sim, eu acho que está para muito breve. Sabes que, eu vou-te explicar, antigamente as coisas demoravam um imenso tempo.
Porque não
havia
internet.
Hoje em dia, os saltos tecnológicos e científicos são, num mês, o mesmo que eram antigamente em 5 anos, quase. Isto não estou aqui a fazer conversa de maluco, vou falar a verdade. Ou seja, é muito normal que, hoje em dia, no espaço de 6 meses, um telemóvel possa ter atualizações e coisas que nunca imaginaste que um aparelho qualquer pudesse ter. E a mesma coisa se passa com a medicina. Tu podes, em 6 meses, dar avanços maiores do que em 100 anos. Estás a perceber? Ou seja, há 100 anos atrás tu podias morrer de uma infecção, porque não havia antibióticos, praticamente não havia. O que é que acontece? Não só há antibióticos hoje em dia, como facilmente os cientistas vão chegar a uma cura ou a um medicamento que tenha esse impacto. Mas de qualquer forma, eu acompanho as coisas, mas acompanho sempre com um lado mais positivo. Eu leio bastante, informo. E o que é que acontece? Há de facto medicamentos que têm surgido e que contribuem para diminuir muito a mortalidade da doença. Isto não estou eu a dizer, isto eu li na imprensa de referência, atenção. Sim. E baseado em notícias verosímeis, ou seja, coisas verdadeiras, não estou a inventar nada. Ou seja, o índice de mortalidade neste momento caiu 30%. Eu não estou a dizer com isto, epá, eu não sou maluco, sou maluco, mas não sou parvo. Não quero dizer com isto que as pessoas entrem num laxismo, epá, e vale tudo, e está tudo na boa, e vamos todos andar aos beijos na boca uns aos outros. Não. Não, até porque a gente não se conhece assim tão bem, para andarmos todos aos beijos na boca uns aos outros.
Ah, agora, vou andando então. Pronto.
Um bocado de conversa, pode ser. Assim. O que é que acontece? O que eu acho é que podemos ter mais cuidado, sim, mas, na realidade, eu acredito, pela forma como se comporta a ciência hoje em dia, que ou a vacina ou uma conjugação de medicamentos que seja muito eficaz para diminuir a mortalidade, até se tornar quase residual e isto ser mais uma gripe, como outra qualquer.
Ou uma gripezinha, como dizia o Bolsonaro, não é? Sim, mas há aqui uma coisa que o Eduardo Madeira tem razão, que é, de facto, a rapidez de investigação é agora muito maior, não é? E não só devido à internet e à velocidade com que o conhecimento é partilhado, ou até a própria inteligência artificial, que já está em campo também para isto.
Continua.
É verdade.
Exatamente.
Já, diz, Roberto. Sim.
Ele está a curtir bem sozinho, não é? Porque nós não percebemos nada. Mas...
Não, estamos a ouvir muito mal o Roberto Pereira. Aconselhamos que o Roberto ligue e desligue de novo para tentar melhorar a sua ligação. Já agora uma mensagem que nos chega justamente do João Moreira, que está bastante ativo. Ele diz, já agora sempre gostei das entrevistas.
Isso é porque eu não tenho dito nada, só por isso.
Não, a tua ligação está péssima, Roberto, há que dizê-lo. Deixa-me só dizer
não sei se sabes, Roberto, mas tu estás a preto e branco.
Já há muitos anos, mas só agora é que decidimos dizer.
Pronto, Roberto abandonou-nos.
Ficou chateado com estas observações.
Vamos lá ver. Bom, agora.
Já agora aqui o João Moreira diz, já agora sempre gostei das desentrevistas do Roberto, só gostava que fossem mais desconcertantes. Isto é, gosta, mas só gostava que fossem mais desconcertantes. Ah.
É bom, mas falta sal, diz ele.
O Pedro Luz diz aqui.
Exato, isso.
Fui ver o espetáculo do Eduardo com o Manuel Marques no Mercado de Algés e a conexão que eles têm é só incrível. Às vezes, quando se enganam, até melhora a coisa porque saem sempre vivos de todas as situações. Será que consegue ter essa conexão com mais algum artista? Pergunta. Ouviste a pergunta, Eduardo?
Ouvi. Eu acho que a dupla, eu já tive várias duplas de trabalho.
Filipe,
a do Manel é uma dupla muito boa, porque na verdade são quase 10 anos a trabalharmos em conjunto. Já tive várias duplas, sei lá, o Filipe Almeida
Fonseca, não é?
Sim, inclusivamente nos contemporâneos com o Bruno a fazer alguns sketches, não sei o quê. Havia ali, há duplas que funcionam. Com o Roberto funciona muito facilmente, porque nós, num jantar ou num almoço, ou até mesmo a trabalhar os dois, a escrever ou a ter ideias para alguma coisa, a coisa flui de uma maneira, e depois também gostamos de comer bem, de ver beber melhor, e a coisa flui com uma facilidade incrível. Portanto, ou seja, o que eu posso dizer é que eu acho que funciona muito bem também a dupla.
Olha, falaste do contemporâneo.
E é uma dupla, nós... até pela nossa complexão, desculpa lá, Alvi. Pela nossa complexão física, não é bem uma dupla, é quase uma tripla.
Olha, agora foi o Alvi que ficou frisado.
Não é só tu que põe na tua boca. Eu também
pois
gosto.
É, também fazemos piadas de gordos, nós.
Obrigado. De vez em quando gosto de mandar a minha.
Ah, lá, se gostas. Gostavas mais quando conseguias.
Chego-me à frente e chuta.
Olha lá que ele é rápido, bicho, apesar do peso. Olha ele, campeão do asfalto.
Roberto, há uns tempos vi uma entrevista tua, épica, com o Zezé Camarinha.
Ah! Maravilha, grande Zezé.
Quantas pessoas é que tu entrevistaste naquele programa?
30.
Do canal Q, não é?
30 pessoas.
30. Do canal que é assim.
Sim, a recordar às pessoas que o Roberto Pereira tem um programa de entrevistas no canal Q. Recorda-me o nome, Roberto.
Lendas Vivas.
Lendas Vivas.
Lendas Vivas. Quem é que tu entrevistaste, para além do Zezé Camarinha?
Epá.
Herman José.
Primeira Carlos temporada Cunha. Foi o Herman, o Mendes, o Fernando Pereira, o Zezé, a Manuel Moura Guedes.
Clássico.
O Kim Barreiros.
O Kim Barreiros.
Desculpa interromper, mas para quem estiver a ver a emissão online, Eduardo Madeira acabou neste momento de ter um AVC. Tem de vir ver a imagem, vejam nas redes sociais, vale a pena. Teve um pequeno AVC. Ali uma pontinha só.
Roberto, lembras-te de alguma declaração de alguns deles? O que é que, retiveste?
Epá, aquilo tem momentos realmente muito bons. Opa, o Vítor Espadinha, a entrevista do Vítor Espadinha é espetacular do princípio ao fim. Epá, é espetacular. Epá, foi talvez a do Zezé é muito cómica. Muito cómica. As perguntas tinham sempre ali alguma, tinham duplo sentido. As perguntas eram um bocadinho, umas para queimar e outras para epá, era para tirar a reação mais natural do entrevistado.
Tivesse seguido só para a carreira de cantor, hoje em dia se calhar já sabia cantar?
Não, o problema é que eu nunca soube cantar, nem saberei.
Vai haver alegria.
Essa pergunta é muito boa. Você é autor de comédia, você sabe fazer essas perguntas, é muito engraçado.
Vai haver melancolia.
Eu venho para Portugal, fui enganado e perdi o meu futuro.
No fundo, vai acontecer a vida, porque... Caraca. Que recordar é viver. Está, Lendas Vivas, com Roberto Pereira no canal Q. Vi também que o que é que o Zezé Camarinha disse?
Deixa-me dizer-te uma coisa. O vídeo que andou agora a circular ultimamente, que se tornou assim um bocadinho mais para o viral, sim. Eu perguntei-lhe se... o que ele dizia é que o turismo... Eu perguntei-lhe, assim como o aeroporto da Madeira passou para aeroporto, passou a chamar-se aeroporto Cristiano Ronaldo, se o aeroporto de Faro não se devia chamar aeroporto Zezé Camarinha.
E eu?
Pá, eu acho que sim. mas ouça uma coisa, mas isto não é...
Mas é onde aterram mais aviões.
Ele diz, pá, isso que dá com muita razão, ele diz que pá, as pessoas, o governo... Não tem a noção do investimento que foi feito no Algarve imobiliário por causa dele. Ou seja, o número de... Os prédios que foram construídos para as pessoas comprarem casa em Portugal para estarem perto dele.
Mas eu acho que ele está a fazer humor.
No Algarve.
Eu acho que o Zezé Camarinha está a fazer humor quando está a dizer isso. Ou achas que está a falar a sério?
Vê a entrevista toda e percebes que não está.
Olha, está aqui essa declaração. Vamos ver. Espera aí.
Ficava ali com as sardinhas e eu... Pô. Pronto. Agora, se as pessoas acham piada ou acham ridículo, Zé, então, mas o investimento que elas fizeram em Portugal, mas isto é verdade. Quantos apartamentos não foram comprados para quererem viver cá, para estar perto de mim? Houve um investimento muito grande, pá. Mas muito grande. Eu ainda hoje sei de algumas já velhas, como eu, não é? Que ainda têm apartamentos na Praia da Rocha e investiram para estar ali perto. Porque ficavam... Eu dizia, elas don't get in love. I mean, just for joke, for enjoy. E elas não, elas ficavam...
Era mais forte.
Os gajos lá, o que é que fazem? É jogar snooker, jogar darts, é embobadarem-se. Ora, eu que não bebo, não fumo, mas pá, estou virado ali para aquele lado.
É só lá passar com a rede.
Mas é assim. Não tinha problema nenhum. Quer dizer, fui um internacional, não é? Sim. Eu joguei internacional. Ou seja, jogava de verão o campeonato para a Europa de inverno. Era isso que eu fazia.
Exatamente. Eu até, e como falamos agora no Ronaldo, tu achas que se pode dizer que tu também tens duas bolas de ouro?
É assim. Um país que as pessoas olham para mim e veem-me como um ignorante, um pré-histórico. Quer dizer, eu, para eles, não presta. Aquilo é vazio, está oco. Eles é que estão bem, eu sou o anormal, eles é que são normais, eles é que são normais, eu sou o anormal.
Se não gostas de álcool, como é que fazias para beijar inglesas na boca?
Não, não, não. Toda aquela menina que cheirava álcool ou tabaco, para mim, eu dizia, you smell bad in your mouth.
Não,
uma pastilha, incomodava-me bastante.
A quantidade de inglesas bêbadas que Zé Zé Camarinha perdeu durante a sua vida por causa desta exigência.
You smell bad in your mouth.
Eu acho que muitas delas deixaram o álcool por causa do Zezé.
Ou meteram-se no álcool depois do Zezé também.
Também.
O Zezé nesta entrevista conta uma história.
Sim.
Conta uma história, não sei em que minuto é que é. Conta uma história que eu sei que assim que ouvi aquilo, ele continuou a falar mais 15 minutos e ainda só ouvia eu a rir de fundo.
Ai, que
foi a história mais engraçada.
Qual era a história?
Foi a história mais engraçada. Não estava nada à espera daquilo.
Também não vais dizer.
Uma inglesa que teve a viver lá em casa dele, que uma noite. Sim, vou. Era uma inglesa que teve a viver em casa dele uns tempos, que uma noite quis ir sair. Quis sair com as amigas. E ele diz, e what? E ele, Joseph, desde que eu contava. E o gajo, mas vais sair, mas e eu fico em casa, sozinha. E ela que respondeu assim, Joseph, in England, we are very independent. E o gajo, ah, independente. Diz ela, foi sair, a história é resumidamente, foi sair, às 4 da manhã, ele diz, mal ela saiu, arrumou-lhe as merdas todas, pôs tudo para a escada, ela às 4 da manhã, bate-lhe à porta e ele... lado a ouvir aquilo, bate-lhe à porta, Joseph, e eu respondo, I'm independent. é genial. Não estava nada à espera daquilo, pá. Já nem estive lá naqueles últimos 20 minutos, só pensava nessa história, que era genial.
Maravilha também, aqui neste programa, recuperei uma entrevista que eu fiz há muitos anos, numa revista que eu tinha, que era a 365, ao Vítor Espadinha, e então, para sempre ficou uma pergunta que eu lhe fiz, e que depois veio transcrita nessa entrevista, e a pergunta era, Vítor Espadinha, o que é que pensa do amor? E ele responde-me, eu gosto é de foder, porra. Isto, literalmente...
Não me surpreende.
Aí eu tipo, bom, pronto, ok.
Vítor é
um
último...
saber se ainda tem o ferro ativo.
Pois é possível, não sei, mas há muitas histórias. Madeira, há alguma história do Roberto que tu gostes particularmente? E a minha pergunta é também para o Roberto: há alguma história do Madeira que tu gostes e que saibas? Atenção, podem-se queimar um ou outro agora. Quem é que tem um cão?
Sou eu.
Espetáculo, não vamos estar a contar a história.
Ah, pois é, porque vocês vão contá-las no espetáculo.
Pois, na realidade, algumas das histórias, se a gente contasse aqui uma história.
Cada um vai contar as suas histórias.
Os spoilers, então, poderão entrar no alinhamento do.
Mas o Eduardo tem
muitas
histórias
giras. O Roberto também.
Quais são as características, Roberto, que tu achas que o Eduardo Madeira tem e que as pessoas não sabem?
Olha agora.
Olha mesmo. Está ele a pensar.
Será que o...
Pode ter parado a net outra vez.
Não, a internet está muito rápida. Ele não tem nada para dizer.
Acham que é isso? Eu acho que é a internet dele que está parada. Ele deve estar a sofrer com isso, não é?
Eu acho que o Eduardo.
Não conseguimos ouvir. Ninguém conseguiu ouvir, pois não?
Não.
Eu estive a falar de um concorrente um reality show, dizia. Que o Eduardo é a mesma pessoa dentro da casa do que é fora da casa.
Ah, pois é.
Portanto, eu acho
que há muito pouco
a esconder. Eduardo,
acho que há muito
pouco. Mas porque as pessoas não sabem, esta ligação do Roberto Pereira já se percebeu que está péssima, ao contrário, curiosamente, e contra todas as previsões da do Eduardo Madeira, que acaba por conseguir estar melhor.
Ganhou!
Eduardo, ganhou na ligação. Eduardo, e características aqui do Roberto Pereira?
Olha, eu curiosamente, é assim, eu sou amigo do Roberto Pereira há muito menos tempo do que o, malta, o resto da malta do Ferrativo, curiosamente. O Henrique é meu amigo desde da adolescência. Da adolescência, fizemos o liceu juntos, a faculdade juntos, fomos sócios, já fomos muito amigos, pouco amigos, já andámos à porrada, já fomos aos amigos outra vez. Fizemos todo aquele percurso normal de uma boa amizade e longa. O Frederico também, depois mais tarde também. O Roberto é o mais recente, portanto ainda estamos na fase numa fase muito porreira.
Foi com a Patrulha da Noite?
Diz?
Foi com a série que vocês têm na RTP?
Não foi com a Patrulha da Noite. Na verdade, eu fiz uma publicidade para uma escola de para Wall Street. Inglês.
Aliás, tiveste de substituir o Zezé Camarinha, justamente.
Eu creio que o Zezé Camarinha era uma concorrente daquela que eu fiz, creio eu.
Ah, sim. Ah, ok.
Acho que sim. E então, a publicidade, eu na altura estava a gravar muita coisa ao mesmo tempo e precisava mesmo da ajuda de alguém que escrevesse muito bem. E já não sei quem foi que me sugeriu o nome do Roberto falei com o Roberto e correu tão bem que começámos a trocar mais bolas em relação a outros assuntos. Entretanto, o que é que acontece? Somos dois adeptos da boa mesa e das boas conversas à mesa, e não há nada melhor para fortalecer uma boa amizade do que passar muito tempo à mesa a comer e a ver e a falar e a rir e a contar histórias. Sim, a publicidade foi esta, precisamente. Exatamente. Epá, e o que é que acontece? Acontece que é uma amizade recente, mas já com contornos muito sólidos.
Roberto, eu acho que a tua ligação agora está melhor, parece-me.
Agora estou no telemóvel.
Engraçado, mesmo no final ligámos os dados, não é?
Se calhar então fazemos isto outra vez tudo do início, Roberto.
Pois é, Roberto,
não que eu choro, não que eu choro.
É que agora está muito melhor, está muito melhor. Nós devíamos ter feito isto desde o início.
Eu disse no início.
Mas como é que é possível?
Vou poupar dados móveis.
Ai, que nervos.
Sim.
Deixem-me só dizer que nós temos aqui uma mensagem do Negão do WhatsApp, que envia esta mensagem.
Olá para o Guaral, olá convidados, Alvin, olá Joana.
Olá.
Aproveitar que tenho aí o Eduardo, sei que ele tem um passado como colecionador de moedas antigas e raras. Eu encontrei uma moeda, foi esta semana, acho eu, dei uma limpeza. Eu se calhar tenho aqui uma fortuna aqui na minha mão e não sei, não é? Queria pedir ajuda ao Eduardo, se ele puder dar uma vista de olhos nesta moeda. Deixo aqui a foto em anexo. Obrigado, boa emissão.
Ora está, o Negão do WhatsApp, de facto ele envia a foto da moeda que encontrou e a foto ao Eduardo é esta. Para os ouvintes a provar que estão na rádio, ele cá está. Cá está a foto do Negão, como sempre.
Eu vou dizer uma coisa ao Negão. Eu não percebo nada de numismática. Portanto, não te posso ajudar.
Não façam. Ok. Opa.
Bom.
Opa, que aborrecido.
Que forma delirante de acabarmos
este... Estou chocada.
Não me dá jeito nenhum. Uma pessoa está feliz. Imagina, eu sinto que acabei de comprar um carro e que me estou a mostrar um Porsche. Não estou a gostar, estás a perceber? Tudo bem.
Olha, deixa-me só dizer que estamos a acabar este programa. Eduardo Madeira e Roberto Pereira vão estar já no próximo sábado no Teatro Sá da Bandeira, a partir das 22 horas. Domingo é que é, chama-se O Outro Lado da História, aí eles vão fazer um pouco de tudo, não é? Vai ver stand-up comedy, storytelling, vocês vão conversar um com o outro, o que é que podem dizer mais?
Sobre o espetáculo, não, sobre o espetáculo está tudo basicamente dito.
É muito isto, não é?
É muito isto.
É pá, sim, eu acho.
É muito isto.
É muito isto.
Está à venda nos locais habituais, não é?
Está à venda nos locais habituais.
Vão ter todas as medidas e condições de segurança?
Sem dúvida, sem dúvida.
Pronto.
Vocês não estão assustados com isto?
Era porreiro, um gajo ser tipo à venda nos locais habituais e depois numa retrosaria.
E admira.
Está à venda nos locais habituais.
Está no meio de uma rotunda. Um gajo no Centro-Sul a dar bilhetes.
Sim. Olha, foi maravilhoso estar aqui à conversa convosco. Foi caótico, como é sempre.
Normal, Roberto, normal.
Espero que todas as pessoas que nos estejam a ouvir percebam a dimensão daquilo que poderá acontecer no Teatro Sá da Bandeira no próximo domingo, a partir das 10 da noite. Eu, se estivesse no Porto, não teria outro plano senão esse, rumar para o Teatro Sá da Bandeira. Espero que tudo corra bem, rapazes. E já agora, para os aficionados do Eduardo Madeira, sabem que ele tem um livro no mercado que se chama O Infame Dicionário Cómico da Língua Portuguesa. Acaba de sair. Parabéns, Eduardo, e parabéns, Roberto. Obrigado aos dois. E pronto, nós estamos de volta amanhã, à mesma hora, para mais uma edição da Prova Oral. O nosso convidado de amanhã vai ser justamente o stand-up comedian André de Freitas, que é alguém que tem muito sucesso lá fora, mas que ainda não é muito conhecido em Portugal. Vamos tentar perceber o porquê, não é? Se calhar a entrevista até pode dar razão para ele não ser conhecido em Portugal, ou não.
Olha que são da mesma agência, eles são todos amigos.
Ah, pois é, está tudo ligado.
Está tudo muito amigo. Mas
amanhã vamos ver isso. Vamos ver isso com o nosso convidado. Obrigado, Eduardo, e obrigado, Roberto. Até amanhã.
Isto são horas. Vá, anda, estás atrasada. Vá, anda. Vamos lá, meninas.
Oral, de segunda a sexta.